Muito boa tarde. Vamos para o primeiro bloco informativo neste domingo, agora às 13, com o António Feliciano. E para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito boa tarde. Em menos de 2 meses, 2 mortes na estação da CP do entroncamento. Será uma tragédia sem fim à vista? Fica a questão. No Sardual, Miguel Borges critica a proteção civil, o sistema da proteção civil, que diz estar assente em pés de barro, por se tomar ao muro na Madalena, que causa apreensão a moradores e automobilistas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no interior das regiões centro e sul, durante a tarde, vento fraco superando temporariamente moderado nas terras altas e também no litoral. Ainda pequena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões centro e sul. Previstos estão 21 graus para o Porto, 28 para a Guarda. Previstos estão 21 graus para o Porto, 25 para a Guarda, 26 para Leiria e Lisboa, 28 para Coimbra e Faro, 30 para Castelo Branco, Santarém e Évora e 31 para Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sardual, para além do rastro de destruição deixado pelo incêndio que assolou a freguesia de Alcaravelas, está bem presente um sentimento de injustiça face à forma como o concelho tem sido esquecido neste período de reação à devastadora ocorrência. Por incrível que pareça, apesar de haver registro para a perda de investimentos de diversas pessoas dentro do setor florestal e agrícola, a verdade é que esses auxílios, porventura, não vão chegar, porque não ardeu o suficiente. Esta é uma cruel constatação perante a qual a autarquia sardualense não se conforma e, durante nos últimos dias, tem sido feito trabalho junto das entidades responsáveis para alertar para esta tremenda injustiça. Ou seja, tal como Mação já se queixou, também no Sardual há a convicção de que nem todos são tratados por igual. Em entrevista à ERTS, Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal, foi igual a si próprio. Frontal, o autarca apontou o dedo aos responsáveis políticos do setor, defendendo a sua responsabilização, porque sabiam que as coisas estavam mal e nada fizeram. Miguel Borges diz mesmo que os políticos têm que ser responsabilizados pelas asneiras que andam a fazer.
Olha, eu tenho muitas dúvidas, mas as minhas dúvidas já têm mais de um ano. Aliás, até aos vossos microfones, não há muito tempo, ainda antes até de acontecer aquilo que aconteceu, infelizmente, em Pedrógão, aos vossos microfones falei, por exemplo, de coisas que estavam mal na Proteção Civil e que nada tinha sido feito e que eu fui testemunha o ano passado. Eu volto a dizer, eu tenho insistido, e muitas vezes sinto-me a pregar no deserto, que nós temos um sistema de Proteção Civil assente em pés de barro, onde tem vários, muitos problemas. Um deles é um pormenor, é só um, é o famoso CIRESP. Mas, para além do CIRESP, há muitos problemas no nosso sistema de proteção civil. Eu tenho denunciado estas situações desde que sou Presidente de Câmara, tenho tentado que as coisas melhorem, mas o que é certo é que, infelizmente, aquilo que nós vemos, passado, recordo quando passado tivemos um grande incêndio no dia 23 de agosto de 2016, e em que, já na altura, aos vossos microfones e da comunicação social, referi vários aspectos que estavam mal. Passado um ano, estamos novamente a falar sobre as mesmas questões, sobre os mesmos erros, sobre as mesmas falhas. Ora, isto merece uma reflexão profunda, merece a responsabilização daqueles que sabiam que as coisas estavam mal e que mesmo assim permitiram que elas continuassem, e hoje estamos aqui a falar dos mesmos problemas. Bom, o receio que eu tenho é que daqui a um ano estejamos de novo aqui a falar sobre os mesmos problemas. Da minha parte, lhe garanto, vou continuar a lutar, a denunciar as situações que estão mal, que são muitas. Nós não podemos continuar a tratar o nosso país desta forma. Os políticos responsáveis desta área têm que ter esta consciência e têm que ser responsabilizados pelos disparates que andam a fazer ou pelas asneiras que andam a fazer. Infelizmente, são muitos, são demais, de vários partidos, de muitos partidos. Da minha parte, Presidente da Câmara de Sardual, uma coisa garanto, não me calarei.
Recorde-se que o Sardual investe por ano cerca de 600 mil euros em proteção civil, um valor que serve de exemplo para quem faz da prevenção a palavra de ordem. Nesta altura, sublinhou Miguel Borges, há elementos de ação social do município que estão no terreno para se inteirarem da situação.
Nós, no Sardual, temos a floresta, a área que ardeu é floresta. Não temos nenhuma habitação, não temos materialmente só mesmo a floresta é que ardeu. Estamos a falar de uma área em que por onde o fogo passou toda ela na freguesia de Alcaravela, ou seja, quase um corte centro ao meio de toda a freguesia. Há uma parte por onde o fogo andou e outra parte verde e bem verde, temos de mantê-la assim, mas nestes 1.500 hectares é claro que estão as povoações, os caminhos, as estradas, por isso não estamos a falar de 1.500 hectares de área ardida, mas sim de 1.500 hectares por onde o fogo passou. O nosso Gabinete de Ação Social está em contacto com as pessoas, aliás tem estado sempre, assim como os proprietários, mas sendo certo que a nossa área, isso é que é lamentável, já o ano passado aconteceu, a dimensão da nossa área não é suficiente para ter apoios. Apoios que outros têm, porque têm uma área muito maior. Estamos a tentar que tal não aconteça, estamos a tentar que os apoios sejam dados a todos, independentemente da área global do incêndio. Na verdade, aquilo que nós verificamos é pessoas que fizeram investimentos na floresta, fizeram já por duas vezes ou três, ou seja, já por duas vezes viram as coisas arderem, e agora aquilo que nós não gostaríamos era que as pessoas deixassem, tirassem a toalha ao chão e que não tivessem energia e a força suficiente para recomeçar de novo. Sei que não é fácil, mas aí temos nós um papel muito importante.
E a Associação dos Empresários de Turismo do Castelo do Bode, face ao flagelo dos incêndios que atingiram os concelhos da zona de proteção da Albufeira, nomeadamente em Abrantes, Ferreira do Zézer, Mação, Sardual, Tomar e Vila de Rei, manifestou a sua preocupação com o futuro da Albufeira relativamente à proteção deste recurso hídrico. Jorge Rodrigues, um dos rostos da associação, defende a adoção de medidas de exceção, ao mesmo tempo que se avaliam os impactos dos danos ambientais.
A principal preocupação é a proteção da água, da qualidade da água, que também é um abastecimento importante para as populações, mas pode ser conjugado e deve ser conjugado com o desenvolvimento da atividade económica. Nesse sentido, preocupados com o conjunto de incêndios que tem sido um flagelo neste território, que abrange todos os concelhos que ladeiam ao Ferreira do Castelo de Bode, tentamos dar o nosso contributo enquanto associação com algumas sugestões de melhoria. Nomeadamente a proteção da zona envolvente relativamente à floresta, entendemos que deve ser limitado ou proibido a replantação e a plantação de eucaliptos e de pinheiros, devem ser introduzidas as espécies autóctones que são mais resistentes ao fogo e embelezam paisagisticamente o território. Entendemos que devem ser criadas condições de segurança para os turistas, para os residentes, para as populações, não só com postos de vigia e meios nos locais estratégicos, como por exemplo na Serra de Tomar, que já existiu no passado, que devem ser possíveis limpar sem burocracias os matos, criar zonas de proteção em volta das casas, que por vezes o plano de ordenamento de Castelo de Bode limite sem muita racionalidade. As coisas devem ser vistas no local e nós estamos disponíveis como conhecedores do território para dar o nosso contributo. Devem ser autorizadas sem grandes burocracias os pontões, os acessos à água dos barcos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é o único ponto de evacuação das pessoas. Aconteceu neste incêndio recente que as pessoas tiveram que ser evacuadas nos barcos, dos particulares, que os disponibilizaram e que tiveram de sair por lá, porque as estradas ficam completamente bloqueadas.
O muro, que está situado na rua principal, no Carvalhal Pequeno, na área territorial da Madalena, tem sido foco de preocupação de população residente e, nomeadamente, de quem utiliza a estrada municipal, que está na respectiva proximidade. A redação da ERTS, uma leitora devidamente identificada, fez chegar essa alerta, chamando a atenção para o facto de o muro poder configurar uma situação de perigo público. Entretanto, a ERTS procurou saber qual o ponto de situação em torno deste foco de preocupação e falou com Arlindo Nunes, presidente da Junta da Madalena Bezelga. O autarca referiu que está em causa um problema que se arrasta desde há vários anos e que já motivou, inclusivamente, dois pedidos junto da Câmara de Tomar. Uma dessas solicitações ao Executivo anterior deixou claro. Mais recentemente, sublinhou, o proprietário já foi notificado pela autarquia para fazer alguma coisa, só que até agora tudo continua na mesma.
Esta situação está, digamos, identificada não só, digamos, a este Executivo atual, mas sim também no Executivo anterior. Quem passa naquela estrada verifica existir um muro particular, obviamente, com uma certa inclinação para a estrada. Eu próprio fiz chegar à Câmara Municipal de Tomar, ainda ao Executivo anterior, para fazerem uma vistoria ao local e verificar efetivamente se o perigo poderia ser iminente ou não. Eu sei que ao local foram elementos da Proteção Civil, contudo nada nunca foi feito. Eu, entretanto, e para livrar a minha responsabilidade também, enquanto Presidente de Junta, quando entrei, estou a falar talvez de há 2 anos, fiz novamente um ofício com fotografias, inclusivamente do muro para a Câmara, o qual prontamente o Executivo respondeu, portanto, ao proprietário, que deveria, no mais urgente possível, fazer obras, portanto, de requalificação do muro. O que é certo é que nada foi feito e, portanto, a verdade é que o muro continua, digamos, com a sua inclinação. Não sou técnico na matéria, porque não sou engenheiro, mas nós também temos olhos na cara para ver. Quem for ao local, como eu já fui dezenas de vezes e olhar bem para aquilo, percebe que aquele muro está construído de uma forma que parece-me que não cai com facilidade. Tanto mais que ele tem uma sapata enormíssima, com quase 1 metro, tem bastante ferro, digamos, aquela inclinação foi proveniente das chuvas de, se não estou em erro, as chuvas de 2006, aquela enxurrada grande em tempero que nós tivemos, e portanto que deu origem, digamos, a deslizamento de terras e que obrigou o muro de alguma forma a tombar. O que é certo é que o ferro, o vergame, não parte e, portanto, estou convencido que aquilo não estará assim tanto em perigo. Contudo, entendo, para já está a parecer mal. E, por outro lado, nada impede que nos próximos tempos possa vir nova intempere e que o muro caia e que, infelizmente, possa vir ali a atingir alguém. Já que me está a colocar esta questão, vou imediatamente voltar a comunicar à Câmara no sentido de reforçar a responsabilidade do proprietário. Aliás, se houver ali, digamos, qualquer acidente, evidentemente que eles que já foram oficializados para melhorar o muro, com certeza que são responsáveis por tudo aquilo que possa existir.
Num curto espaço de 2 meses, a estação da CP do Entroncamento foi palco para 2 mortes. A última ocorrência trágica deste género aconteceu na tarde desta quarta-feira, à altura em que uma mulher, com 37 anos de idade, saltou da ponte pedonal que atravessa a estação, tendo sido eletrocutada numa catenária. No dia 26 de junho último, foi um homem que saltou para a linha, precisamente na altura em que estava a passar uma composição. Nestas alturas, é questionada a segurança, ou falta dela, da estação da CP, sendo que as críticas subiram do tom depois de concretizada as obras levadas a cabo pela empresa. Intervenções essas que, em primeira instância, dificultam o acesso às diferentes plataformas em caso de urgência. Isto, para já não falar de um sistema de elevadores que até há nem bem pouco tempo deixou algumas pessoas, entre as quais crianças, trancadas por cerca de 1 hora e meia devido à avaria. É evidente que pouco ou nada poderá ser feito para evitar tentativas de suicídio, mas está à vista de todos, nomeadamente dos utentes, que a estrutura não é funcional e é perigosa, pois basta ter em consideração a inclinação provocada pelo número de degraus da recente ponte pedonal para perceber que se alguém cair e não for amparado, dificilmente deixará de sofrer sequelas. Já foram feitos diversos alertas, dentre os quais do próprio Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, que chegou a dizer à ERTE que os bombeiros têm ordem para aceder às plataformas em caso de urgência, nem que para isso tenham que destruir o gradeamento. Também a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Entroncamento já chamou a atenção para a falta de condições da estação, considerando mesmo que os acessos aos comboios não correspondem à necessidade de comunidade e segurança dos utilizadores.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Voltamos à temática dos incêndios que infelizmente têm marcado a recente atualidade. A Associação Ambientalista Quercus volta a fazer-se ouvir sobre este tema, neste caso da caça. Além de todos os problemas que são levantados todos os anos, desde a permissão de caça de espécies raras ou a contaminação com chumbo, este ano então junta-se ao rol o impacto dos incêndios em vários concelhos do território nacional que, segundo indicam, não permitem uma gestão mais sustentável deste recurso natural e a proteção da biodiversidade. A ERTE esteve à conversa com Samuel Infante, da Quercus, que dava conta das preocupações da organização face ao impacto dos incêndios na atividade cinegética.
Estamos a atravessar um ano particular, não é? Não só por causa dos incêndios, mas também à seca extrema que o país atravessa, e isso tem um impacto não só nas espécies selvagens, mas também nas espécies selvagens cinegéticas. E daí este nosso apelo a que, efetivamente, se possa, pelo menos, salvaguardar, ter alguma capacidade ainda de que estas espécies possam recuperar destes terríveis incêndios e do impacto da seca. Uma delas seria, eventualmente, suspender até a atividade cinegética, porque atualmente já está previsto na lei suspender nas áreas ardidas, mas não na totalidade dos concelhos. Portanto, poderia ser áreas que estivessem significativamente afetadas, não abrir todo a atividade cinegética. Mas não é só o problema da questão dos incêndios. Portanto, a caça voltou a abrir e continua com alguns problemas por resolver, alguns até do ponto de vista legal. Portanto, Portugal continua a não respeitar as diretivas comunitárias e continua a explorar espécies cinegéticas durante o seu período, quer de reprodução, quer de migração. Estamos a falar, por exemplo, no caso dos tordos, no caso da rola, em que nesta altura que abre a caça ainda temos juvenis que dependem dos progenitores, ainda que, se os seus progenitores forem mortos durante a atividade da caça, portanto está-se a perder essa reprodução. Portanto, continuamos a caçar com chumbo, contaminando significativamente, principalmente nas zonas aquáticas. Portanto, há uma série de espécies que, dada a sua raridade e o seu estatuto, não deviam estar na lista de espécies cinegéticas. Existe informação científica sobre essas populações e continuam a estar nas espécies autorizadas a caçar. Portanto, há um conjunto muito significativo de questões que têm que ser resolvidas se queremos ter uma gestão sustentável da caça e continuar a conservar a biodiversidade. Depois das áreas arderem, com as primeiras chuvas, vamos ter um problema de arrastamento de cinzas e de contaminação das massas de água, e portanto vai haver uma diminuição na qualidade desses locais, e portanto vai condicionar também não só as espécies cinegéticas, mas toda a fauna e todo o ecossistema. E daí, portanto, ser fundamental tomar medidas extraordinárias num ano extraordinário como este.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Recordamos-lhe, a Praça José Salvador em Tomar vai receber no dia 1 de setembro a terceira gala solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues. Trata-se de um espetáculo protagonizado, na sua maioria, por alunos da escola, cavalos, cavaleiros, bailarinas, sevilhanas e fado. Os bilhetes já estão à venda e mantêm o preço de 5 euros. Depois da primeira gala, em 2015, ter sido a favor do CIR, e da segunda, em 2016, para a Cáritas, desta vez os lucros irão reverter para a Associação dos Bombeiros de Tomar. Ainda assim, registo para o convite que foi direcionado para a Liga dos Amigos dos Bombeiros, um convite esse que foi recusado, conforme lamentou Luís Boavida, um dos rostos da organização.
Nós, quando decidimos que os beneficiários desta terceira gala seriam os bombeiros, nós decidimos convidar a Associação dos Bombeiros e a Liga dos Amigos Bombeiros. Aliás, a Liga dos Amigos Bombeiros, não sei, pouca gente sabe, mas a Liga dos Amigos Bombeiros é talvez, penso que é, a associação em Tomar, no Conselho de Tomar, com mais sócios. É a associação com mais sócios em Tomar. E obviamente nós, eu e o Mestre Vítor e a organização, decidimos que iríamos convidar para esta ajuda aos bombeiros, que era a associação, que a associação, como o Mérico explicou, é constituída só por bombeiros, e todos nós podemos ser sócios da Liga dos Amigos. É uma Liga de Amigos, podemos ser sócios. A Liga dos Amigos, não sei precisar, mas tem 3 mil e tal sócios pagantes. E é uma entidade muito importante, e nós decidimos fazer esta terceira gala para os bombeiros e pedindo a ajuda e a participação da associação e da Liga dos Amigos. Fizemos uma primeira reunião, olha aqui na sala ao lado, eu, a Susana, que na altura tinha sido eleita há pouco tempo como presidente da associação, com o seu presidente da Liga dos Amigos dos Bombeiros, que é o professor Zé Pereira, e com o seu comandante dos bombeiros. Ficou decidido, aliás, eu tinha já combinado com o professor Zé Pereira, estava tudo acordado, e a associação também aceitou integrar este projeto, e estava tudo projetado. Qual não foi a minha surpresa quando, passado um mês desta reunião, recebi um telefonema do Sr. Presidente da Liga a dizer que a Liga não iria participar nesta gala. O tal projeto a três, Organização, Associação e Liga, portanto a Liga estaria fora deste projeto, não iria participar. Não me deu qualquer justificação e, portanto, disse apenas que a Liga não iria participar. A partir daí eu falei com a Susana e com o Américo e, portanto, tomamos este empreendimento nós e vamos...
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.